No meio da floresta, de repente, uma explosão. Que interrompe a barulheira dos pássaros e insetos. Num dia qualquer, na década de 70, a terra no Vale do Javari treme com uma sequência de explosões no subsolo. A detonação também estremece quem vive na floresta, assustando os indígenas que até então nunca tinham visto o efeito das bombas produzidas pelo branco.
Trabalhei na Petrobras.
Ah, é?
2 anos. Eu trabalhava lá, turma de fazer, esticar fio para disparo de bomba.
Que barulho que fazia, o senhor lembra?
Coisa estremecia a terra.
Este é o José Miguel, taxista que vive em Atalaia do Norte, a cidade mais próxima da terra indígena Vale do Javari. Foi um dos muitos trabalhadores da região que há cerca de 50 anos carregaram e detonaram bananas de dinamite nas florestas do Vale do Javari. Eles estavam a serviço da maior empresa estatal do país, a Petrobras, na época comandada por oficiais das Forças Armadas. O país vivia, então, uma ditadura empresarial, civil, militar.
Na visita que efetuou ao município de Altamira, em plena selva amazônica, o presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país e uma das obras essenciais do programa de integração nacional elaborado pelo atual governo.
Foi uma época em que explosões, invasões e abertura de estradas, em nome da integração nacional, se espalharam pela Amazônia por ordem militar. Um tempo que deixou memórias e traumas ainda vivos no Vale do Javari. Mas uma época também em que um governo autoritário teve que aceitar a força e o domínio indígenas sobre suas terras. Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 2 deste podcast. Hoje nós vamos mergulhar nos anos de chumbo no Javari, mas que não acabaram como os militares gostariam. Olá, eu sou o jornalista Rubens Valente e este é o podcast Morte e Vida Javari. Uma viagem que fazemos juntos a essa região que guarda histórias pouco conhecidas, mas que tem muito a dizer sobre como o Brasil lidava ontem e lida ainda hoje com suas florestas e seus povos originários, com suas riquezas e suas misérias, seus ciclos de vida e morte. A cada semana eu te convido para me acompanhar aqui nas conversas e caminhos que percorri nos últimos anos pesquisando esse território, um colosso socioambiental de florestas, rios e múltiplas comunidades indígenas que ocupam uma área maior do que a de Portugal. Juntos viajamos até essa parte da floresta onde o Brasil faz a divisa com Colômbia e Peru, onde Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados em 2022, tornando o lugar uma manchete internacional. Os episódios estão disponíveis gratuitamente aqui, onde você agora me escuta, e em todos os tocadores de podcast e no YouTube da Agência Pública. Episódio 2, Na Ditadura Civil-Militar, a Terra Tremeu. Em 1964, enquanto os militares estabeleciam o poder em Brasília após o golpe, organizando o que seria a ditadura civil-militar, no Vale do Javari a extração da seringa já havia se esgotado como um atrativo econômico. Na época, uma segunda onda varria a região, o ciclo da exploração da madeira. Principalmente desde os anos 50, o Vale vivia um novo surto de ocupação não indígena e uma febril atividade econômica com a derrubada de milhares e milhares de árvores nativas. Em paralelo a esse ataque aos recursos naturais do Javari, uma nova ameaça chegaria à região. Esta vinda de muito longe, da capital federal do país. Após tomar a presidência da República à força, os militares tinham um projeto para a Amazônia, o PIN, Plano de Integração Nacional. A execução desse plano gerou conflitos e mortes em toda a região e não poupou o distante Vale do Javari.
Aí então, quando é na hora de detonar, todo mundo fica calado, silêncio e sem mexer. Aí começa a detonar.
No início dos anos 70, a ditadura passou a agir em duas frentes simultâneas no Javari. A primeira foi a abertura de uma rodovia que ligaria as cidades de Benjamin Constant, no Amazonas, a Cruzeiro do Sul, no Acre. A segunda frente foi a extração de petróleo e gás pela Petrobras e empresas parceiras. É aqui que aparecem as explosões.
Não sei se a FUNAI, alguém jogou a bomba lá, dinamite na terra indígena, pra, não sei se era para expulsar, não sei se era Petrobras, ninguém sabe o que que era. E aí teve uma época que todos os animais estavam muito magro, né? Tava doente, todos os animais estavam doentes, a terra estava doente, o animal estava doente, porque alguém tinha jogado a bomba aí nessas regiões.
E os indígenas ficavam com medo, assim, crianças choravam?
Da cura maicampega, o índio com que a maicampega.
Com explosão, como que é?
Tinha mubona aqui no quê?
Nós ficamos doentes.
Tinha mubona?
Nós, todo mundo estava doente.
Tocha o que deu, né?
Tosse, gripe.
O irimpime da pé?
Fraqueza.
Todo
o tempo ficava debaixo do sol para ver se esquentava. Jogaram a bomba, todo mundo ficou doente.
O indígena que você ouviu falando na língua matiz é o Quinim, um ancião conhecido pelos seus parentes por guardar e contar as histórias antigas do seu povo. Quem atuou como intérprete da nossa conversa foi o seu sobrinho, o Bush Matiz, que hoje é o presidente da principal organização indígena do Vale do Javari, a Univaja. Segundo o Quinim, naquela época, nos anos 70, a Petrobras nada explicou ao seu povo sobre os objetivos daquelas bombas. Hoje sabemos que era uma atividade de prospecção de petróleo e gás, ou seja, para saber se essas riquezas de fato existiam no subsolo, trabalhadores a serviço da petroleira começaram a explodir dinamites no território dos indígenas. Procuramos e localizamos alguns ex-trabalhadores da Petrobras e das suas terceirizadas na época da ditadura. O taxista José Miguel, que a gente ouviu na abertura deste episódio, foi um deles.
Hoje estremecia a terra. E aquilo, cada disparo, às vezes ele não mostrava, olha aqui, aí apareciam umas coisas, sabe, assim, uma grama aparecia tudinho, assim como era a terra, tudinho, essas coisas. Mas essa aí, a gente, para nós mesmo brasileiros, a gente não sabia muito não, porque era tudo estrangeiro.
De onde eles vieram?
Tinha do francês, tinha de tudo quanto era países aí.
Encontramos outro trabalhador terceirizado da Petrobras, Jovenir Alves Silva, o Bezinho. Um dos mais antigos moradores da cidade de Atalaia. Ele contou que a atividade de provocar as explosões chegou a envolver mais de 3 mil trabalhadores apenas no ano de 1974. Por coincidência, exatamente 100 anos depois do massacre indígena causado pela expedição do Barão de Tefé, que relatamos no primeiro episódio deste podcast.
Quem mandou os índios foi nós com a bomba. Que eles tinham medo. A FUNAI já amassou a FUNAI, nunca amassou índio.
Como que era a bomba que vocês
usavam? As dinamite, aonde para descobrir o petróleo. Aquela ela tinha uns 300 metros. É desse tamanho a bomba, a granada, né? Aí
mais ou menos uns 60 centímetros?
É, desse tamanho.
É de se ressaltar que todos os ex-trabalhadores que a gente entrevistou relataram que os indígenas ficavam com muito medo das explosões e corriam para dentro da floresta. A gente pode imaginar o que seria para um bebê ou para um idoso ouvir uma detonação em uma região totalmente desacostumada com esse tipo de estrondo. A nossa pesquisa de campo indica que a ditadura repassou a Petrobras, pelo menos por um período, parte do trabalho de pacificação dos indígenas. Pacificação era o termo usado na linguagem preconceituosa e reducionista da época, para sintetizar a ideia que tinham de integrar os indígenas à chamada comunhão nacional. Essa política de integração era conflitante com os modos de vida e desejos da população indígena, e não foi aceita pelos povos do Javari, que mais uma vez se organizaram para resistir às invasões e às tentativas de dominação do território.
...da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares.
O plano de ocupação da Amazônia estava em consonância com os altos escalões da ditadura. Eles colocavam em prática a ideia do general Golbery do Couto e Silva, um guru da cúpula militar. Ele dizia que era necessário inundar a Amazônia de civilização. O grande problema é que os militares desconsideravam que a terra já era ocupada por centenas de aldeias indígenas. Não tinha nada de vazia. A premissa de um vazio demográfico era uma negação da realidade. No Javari, os povos indígenas vão sofrer com um novo ciclo de violências como resultado dessa política. Novas mortes, mas também mais resistência. O período militar marcou muito os moradores da região, principalmente porque gerou uma nova fonte de renda. Vários trabalhadores da Petrobras tinham sido seringueiros, tinham sido madeireiros. Era uma população empobrecida que tinha migrado para o Javari de outras partes do país. Na ditadura, esses trabalhadores ganharam uma nova ocupação, de seringueiro para madeireiro, de madeireiro para trabalhador da Petrobras que detonava dinamite. E que, mais uma vez, ao estar na linha de frente da invasão da floresta, viravam um alvo da resistência indígena. O aposentado Valdir Félix, conhecido como Pelé, é uma das pessoas que se lembra muito bem do trabalho dos anos 70 com uma empresa terceirizada da petroleira. Nas expedições de pesquisa de petróleo, Valdir tinha a função de transportar o geofone, o equipamento usado para medir o impacto das explosões.
O que era o geofone?
Geofone é
explica
um,
pra gente.
Era assim, né? Tipo assim, um pinhão. Aí tinha aquela ponta, né? Aí nós carregava, né? Aí os plantadores plantando no chão assim, né? Aí tinha os aparelhos para detonar o dinamite, as bombas. Aí detonava, aí como detonava, aí balançava o jogo, aí gravava, não. O gravador gravava.
Para ver. Pesquisa sísmica.
Isso.
Os trabalhos da equipe do seu Valdir passaram tão perto dos indígenas isolados que em certo dia eles atacaram os trabalhadores. Foi perto do rio Itaquaí.
Aí nós ia andando ligeiro, que era para carregar o material, né? Aí eu sentia balançar assim, quando balançou a flecha. Mas tinha um flechador, já tinha passado já.
Quase acertou o senhor também, é isso?
Não, o senhor não flechou não, porque eu parei. Quando eu parei, a flecha.
Passou na sua frente?
Passou. Uhum.
O senhor ouviu ela?
A flecha? Eu vi que eu peguei a flecha na minha mão. Aí ele achava que eu estava assim, menino, assim pertinho de nós.
Que uns 20, 30 metros?
É, mais perto.
Mais perto.
Mais perto, assim, ali que eu só queria malinar com nós, não queria matar. Ele matou no meio da mata, né? Carro dele, né?
O senhor acha que ele não queria matar?
Queria, não, ele não queria matar nós, não.
Por que o senhor acha isso?
Porque se ele quisesse matar nós, ele tinha matado, né? Nós, no dia, eu sou desse material, né? E eles tudo armado de flecha.
O senhor acha que tinha uns quantos assim na mata?
Tinha muito. Para mais de 50.
50?
É, né?
E vocês estavam em quantos?
Era 17.
Era a defesa explícita do território. A flecha que passou de raspão era um alerta. A comunicação entre indígenas e invasores que não falam a mesma língua ocorria por meio desse tipo de código. Uma árvore podia ser colocada como barreira no rio, conforme ouvimos no primeiro episódio, indicando, não passe daqui. Conflitos graves podiam ocorrer quando tais sinais eram desrespeitados. Uma árvore, uma ponte...
Como foi essa questão da ponte?
A ponte foi que era um cara lá de Arunepé. Aí nós ia pisando no caminho, aí ele jogou um lado da ponte, né? A ponte é assim, né? Aí ele jogou um lado da ponte, ficou só um lado do barranco assim.
Era a ponte feita pelos indígenas?
Era feita pelos indígenas, era o caminho deles, o cruzamento deles.
Pelos isolados, né?
É, pelos isolados.
E por que ele fez isso? O que ele derrubou?
Ponte, você sabe, né? Pinhão é. Mas deixa nem tudo. Diga, rapaz, não deixa não, cara. Vamos embora nos caminhos.
Você alertou?
Alertei, porque eu era acostumado a olhar por nós, né? Aí ele disse, rapaz, não tô nem aí, pelas vamos embora, que a gente está preso, vamos.
O senhor pensou assim que vai deixar os índios bravos, é?
Claro,
foi isso que o senhor pensou?
Porque eu não mexo, né?
Naqueles dias, seu Valdir observou de um helicóptero que a maloca dos indígenas isolados estava a apenas 500 metros do acampamento aberto pela empresa contratada pela Petrobras. O ataque com a flecha de raspão causou pânico nos trabalhadores. O gerente da empresa que fazia as explosões, um francês, disse que quem quisesse podia ir embora. A terceirizada da Petrobras saiu assim, meio fugida, expulsa pelos indígenas do Javari. Reações como essa dos indígenas isolados não eram uma novidade no Javari. Elas marcam todo o século XX, o que levou o exército a ser chamado à região ainda antes do golpe de 64. Em seu livro O Índio e o Mundo dos Brancos, o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira revelou que um grupo de coronéis da Seringa entregou ao governador do Amazonas, em 1959, um dossiê pelo qual exigiram providências do governo brasileiro contra indígenas no Javari que estariam atacando seringais. Sem uma resposta do governo estadual, os seringueiros do Javari mandaram o dossiê para o presidente da República. No ano seguinte, em 1960, tropas do exército realmente entraram na região. Fizeram, como se dizia na época, uma correria contra os indígenas. Expedições armadas que tinham o objetivo de punir, capturar ou matar os indígenas, expulsando suas comunidades para longe. Segundo o antropólogo Roberto Cardoso, as tropas do exército arrasaram algumas malocas no Javari, que possivelmente estavam vazias no momento dos ataques.
Comandou a expedição militar o próprio comandante do Grupamento de Elementos de Fronteira, GEF. Um dos principais líderes de Benjamin Constant e articulador da intervenção do exército no Javari, reconhece que a ação militar, abre aspas, só prejudicou a situação porque os soldados destruíram muitas roças e malocas de índios e que agora eles ficaram mais aguerridos.
Correrias foram registradas ao longo de todo o século passado. Elas eram uma resposta armada contra os indígenas que tentaram expulsar os brancos invasores ao atacar seus acampamentos, fazendas ou barracões. Até por esse passado, os militares sabiam que haveria uma reação dos indígenas aos planos da ditadura para a região. O vazio demográfico era uma ilusão. Era necessário lidar com a realidade de que centenas de indígenas continuavam defendendo suas terras. A ditadura buscou então uma alternativa para tirar os indígenas do seu caminho. Só com as explosões não conseguiu. E isso nos leva para a segunda parte deste episódio, as frentes de atração da FUNAI.
Em 5 de dezembro de 1967, o governo militar extingue o Serviço de Proteção ao Índio, substituindo-o pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Pouco tempo depois, em 68, entra em vigor o Ato Institucional número 5.
Em 1972, 8 anos depois do golpe de 64, os militares criaram no Vale do Javari o primeiro escritório da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que seria rebatizada em 2023 como Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O principal objetivo da FUNAI ao chegar ao Vale do Javari não era segredo para ninguém. Era tirar os povos indígenas do caminho dos projetos da ditadura. Para isso, foram criadas as primeiras frentes de atração na região. Francisco Carneiro Pereira, o Chicão, começou a trabalhar na FUNAI no Vale do Javari em 1977. Ali ficou até se aposentar em 2014. Ele participou de inúmeras operações da FUNAI na região. Aos 80 anos de idade, falou conosco em sua casa em Atalaia.
Qual que era o plano, assim? Qual que era o objetivo?
Era de aculturar os índios. O plano deles era esse, de incentivar os índios para vir para mais do rio. É que um bocado vinha, só tem uma tribo que não veio, dos curubos. Essa daí lá não.
O senhor falou que o objetivo era culturar os índios. Né? Como que é a culturar? Explica pra gente, pra entender.
Cultural é amansar, conversar com eles para não praticar mal, ficar na nossa lei de paz, de não fazer mal a ninguém. E eles foram na nossa conversa até que nós teve um tempo ainda, ainda fizeram problema difícil lá com civilizado, mas.
Tinha um projeto de fazer uma estrada? Aqui, até...
Teve, isso aí. Diz que ainda começaram, mas não, diz que não teve condições de fazer, não. Tinha muita a parte de buritizal e... De...
Os militares queriam fazer essa estrada?
Eles quiseram.
Ia passar em Terra
Indígena,
essa estrada?
Ia, que uma parte ia passar, que era a parte desses Curubo e Maiuruna e Canamari. Que Canamari é... misturado aqui para Juruá e aqui, no Javari. Essa parte aí tudo é cheio deles.
O plano da ditadura era retirar os indígenas do caminho de um prometido desenvolvimento econômico que viria a partir da suposta integração nacional. Estávamos na época do discurso oficial do Brasil Grande, o Fanister, que está na própria letra do hino oficial do município de Atalaia do Norte.
Se vendo Javari docemente, Atalaia bonita e contente, cidade linda e pra frente, teu sonho se torna realidade, Brasil, país da verdade, viva a nossa cidade, vai, 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 o para assinalado pra corrida da vitória. Estuda muito pelo Brasil grande e forte, cidade da fronteira é Atalaia do Norte.
Quem você ouve cantando o hino de Atalaia, composto em 1988 pela professora Tereza Lemos, é o professor e pesquisador da história local, Manuel Felipe. Ele, contudo, não gosta desse hino. Fez uma versão própria que aposta que um dia se tornará o hino oficial do município.
Olha na tua formação, Cametá, primeiro nome deste chão. Hoje és Atalaia do Norte, que por ti lutaria até a morte. Atalaia, Atalaia, sentinela do Brasil. Teu povo é forte, teu povo é forte, para lutar até a morte. Atalaia, orgulho dos filhos teus, terra de gente abençoada por Deus. Liberdade garanta teu povo, senão vai à luta de novo.
As frentes de atração montadas pela FUNAI nos anos 70 buscavam primeiro atrair os indígenas com presentes como facões, machados, espelhos, em uma estratégia usada por sertanistas ao longo de décadas e conhecida como a fase do namoro. Em resumo, retirar os indígenas da vida na floresta, ensinar a língua portuguesa, distribuir roupas. Essa estratégia da FUNAI marcou definitivamente a vida dos povos do Javari. Os Canamari, por exemplo, costumam dividir sua história recente em dois momentos: o tempo da borracha e depois o tempo da FUNAI, também chamado por eles de o tempo do Sabá. Sabá é o apelido do sertanista Sebastião Amâncio, que chegou para comandar as atividades da FUNAI na região em 1972.
Bem, eu passei muitos meses ali com as crianças, depois voltei a Manaus, quando houve a oportunidade de ir para o Javari, era uma fronteira para ir para os lados que eu obstava.
Esse é o Sabá, quando eu entrevistei em janeiro de 2014. Ele se recuperava de um acidente vascular cerebral que afetou os movimentos do braço direito e sua voz. A conversa fez parte da pesquisa para meu livro Os Fuzis e as Flechas. O Sebastião Amâncio da Costa, Sabá, nasceu em Minas Gerais em 1943 e chegou ao Amazonas em 1967 a convite do primeiro presidente da FUNAI. No Javari, a partir de 72, ele encabeçou contatos forçados com os indígenas que até então viviam isolados.
Então o Javari era uma porta aberta para isso. E fui para o Javari. No Javari eu passei muito mais ainda, então... Ali eu conheci um pintinho isolado, a Uruna Marubo e outros matistas que nós tivemos a oportunidade de fazer o contato. Me encontrei na época sem contato ainda. Porque os maiorunos eram muito afastados ainda da sociedade, também índios muito bonitinhos. Uma experiência maior foi no Javari. Eu era encarregado dos trabalhos. Eu também conheci os calamarins e colinas ali. Isso nos cativaram muito também.
O Sebastião Sabá representa para os indígenas a primeira voz, digamos assim, autorizada do Estado brasileiro a falar com eles. Como vimos no primeiro episódio, durante 150 anos, ou os brancos apareciam para matar, como foi a expedição do Barão do Tefé, ou chegavam lá de forma desordenada, na figura de seringueiros, madeireiros, caucheiros. Agora com o Sabá, não. A ditadura manda um sujeito que começa, inclusive, a aprender a língua dos indígenas e começa a conversar com eles. Olha, o que eu sou, o que eu represento, o que eu trago, o que a gente espera de vocês. É o primeiro diálogo entre indígenas e Estado brasileiro no Javari. Pelo menos o primeiro diálogo organizado. Já as intenções desse diálogo, os indígenas rapidamente entenderam quais eram. O primeiro posto de atração que o Sabá abriu no Vale do Javari foi o chamado Marubo, palco marcado por um novo conflito.
E no Javari, eu vendo o Sincuba caçar o Cortó e matar a esposa do Chanori e matar o
Chanori. Então era o Corubas, então?
Era o Sebastião Bandeira.
O ataque foi feito pelos Corubo. Sebastião Bandeira, funcionário da FUNAI, foi morto junto com a esposa de outro empregado. O ataque, que foi presenciado pelo Sabá, também deixou gravemente ferido o sertanista Bernardo Miller.
Nós tínhamos saído para ver se contactava o primeiro-ministro Corubo. E ele saiu por trás para nós e saíram para a nossa casa. Estava ela lá. Eles queimaram a casa.
Foi o Bulamorfa.
Quem não estava fosse queimado e ela lá.
A resistência dos Corubo não impediu que a FUNAI fizesse novas tentativas de aproximação. Em 1976, os indígenas mataram Jaime Sena Pimentel, outro sertanista da FUNAI, na frente de uma turma de trabalhadores do órgão higienista. Eu conversei com Valmir Torres, que testemunhou e sobreviveu a este ataque.
Tem até hoje na minha mente gravado. Só que o Jaime, ele usava umas botas acima do joelho, aquelas botas na gaúcha que é acima do joelho. Aí eu corri, corri, e aí os índios correndo atrás de mim. E eu desesperado, correndo e correndo. Eu ia correndo aqui, que eu olhava para trás, os índios estavam chegando assim perto de mim. E quando eles mataram o Jaime, eles começaram a fazer um ritual. Pararam de correr atrás de mim. E eu comecei a rugir assim para ir para a beira do rio.
A morte de Jaime depois foi contada em diferentes versões. Outro funcionário da FUNAI que também sobreviveu ao ataque foi o José Tenazor. Ele me relatou que o Valmir ficou horrorizado com o ataque que vitimou Jaime e mandou sua turma abrir fogo contra os Corubo.
É, o Valmir só disse assim, quando ele estava aflito lá dentro da água, foi o que ele disse, né? Assim, pô, mata o menino que é pra vingar a morte do homem. Só por isso que ele falou. Mas depois ele revogou, né? Disse, não, pô, atira pra cima, os caras já iam.
Segundo contou o Tenazor, em seguida o Valmir teria revogado a ordem. Mas o tiroteio contra os indígenas já havia começado. Ao final, Corubo tombaram mortos e seus corpos foram depois recolhidos pelos próprios indígenas, conforme a versão do Tenazor. O ex-funcionário da FUNAI disse ainda que à noite os Corubo choraram seus mortos dentro da floresta.
Diz ele que assoviou a mata todinha, diz ele. Fim, de comunicando. Aí ficaram até umas 10 horas aquela zoadeira. Minha nossa senhora.
Diz que a noite era uma choradeira.
É tipo uma choradeira. Assim.
Mulher chorando, tira, ah, é. Pegar, levar tudo pra dentro do mato. E a noite ficaram chorando.
Em 2013, conversei sobre isso com o Valmir. Ele sempre negou que tenha ordenado um tiroteio.
Esse Tenazor, o senhor não se recorda, então?
Não.
Aí ele fala o seguinte, que houve um tiroteio, né? Ele fala.
Uhum.
Que depois morreu exatamente o...
Aí o Barnaim
morre.
Aham. Uhum.
O pessoal pega as armas.
E diz que vão matar os índios tudinho, né?
É pra vingar o companheiro. Uhum.
Não teve nada disso, não.
Assim, não. E depois ele disse assim que o senhor se arrependeu, que não era pra atirar mais. Aí o senhor pede pra parar. E quando o senhor viu o tamanho que ficou...
Eu nunca nem vi isso aí. Eu nunca nem vi isso aí.
Uma investigação interna feita pela FUNAI nos anos 2000 não encontrou provas do massacre dos Corubo. Também não acusou Valmir de qualquer envolvimento na morte dos indígenas. Mas a resistência dos Corubo, as atividades da Petrobras no Javari, tem muitos outros capítulos. O mais grave e dramático ocorreu no segundo semestre de 1984, meses antes do final da ditadura. Uma turma formada por uns 400 funcionários de prospecção de petróleo da Petrobras estava acampada à beira do rio Ituí quando um grupo corubo se aproximou. Um funcionário da Companhia Brasileira de Geofísica, João Praia Caldas, caminhou em direção aos indígenas. O sertanista Lindolfo Nobre Filho, um acreano que havia trabalhado muitos anos na FUNAI e agora trabalhava para a Petrobras, também se aproximou. Os indígenas massacraram os dois com golpes de cacete na cabeça.
Eu só sei dizer que esses dois caras, todo mundo, os dois, deixa comigo. Saiu um 50 metros, não mais do que isso, 50, 60 metros, assim na frente de todos os homens, aparecem aqueles três, quatro pelados, cheio, e os dois chegaram perto, os índios segurou numa mão, segurou na outra e começaram a dançar assim, né? Ah, tá todo mundo sorrindo, dançando. Quando de repente da mata saem mais uns 10 ou 12 de cacete na mão, matou aqueles dois na frente dos 150. Morreram cacetados. Em função disso aí, houve outras coisas mais. Mas em função desse é que eu vou lá.
Você vai falar?
Eu vou, eles me mandam ir lá. Posteriormente, eu me lembro de ter tido reunião no Rio de Janeiro com o presidente da Petrobras. E eu falei para ele, que é indígena, vocês entram lá. Você tem uma movimentação aérea imensa, por causa da logística. Você tem essas coisas que acontecem de você abrir essas clareiras, né, para botar a sonda. Você tem esse treco que tem só da cáustica, o lubrificante lá da sonda, que cai nos rios. Quer dizer, é uma sucessão. Isso na parte final, porque a parte anterior é da prospecção. É bomba estourando, bum, bum, bum. O meu papel era chegar e mostrar para os caras, cara, você não pode fazer isso.
Esse que você ouviu é o Sidney Possuelo, um dos principais sertanistas da história do país, ex-presidente da FUNAI, em uma entrevista que me concedeu em 2013. Em 1984, ele foi chamado às pressas pelo governo ao Javari após o massacre dos Corubo. O Sidney voltará a aparecer neste podcast no próximo episódio. Nos anos 70, a FUNAI da ditadura também exercia um extremo controle sobre a movimentação de indígenas no território, em especial sobre o nascente movimento indígena. Isso só mudaria na década seguinte.
Era, em Atalaia era proibido eles se reunirem sem autorização da FUNAI. Nós que rompemos isso e com Darcy, essa turma todinha, quando a gente fez o Civaja, né?
Isso sob a égide da ditadura militar.
Este é o Josenei Lira, na época padre da Igreja Católica, que, nos anos 80, defendia os indígenas no Javari. O Civaja, que ele citou, era o Conselho Indígena do Vale do Javari. A entidade teve grande importância no processo que levaria à demarcação da terra indígena nos anos 2000. Hoje se chama Univaja, a principal organização indígena da região. O Josenei ainda voltará a este podcast em outro momento, num evento de grande importância para a história do Javari. Mas vamos retomar o fio histórico. Em 1984, após o massacre dos Corubo, a Petrobras retirou do Javari todas as suas atividades de prospecção de petróleo e gás. Naquele momento, a FUNAI já havia contatado grupos indígenas no Javari, em especial os Matis, e já havia criado e desativado as suas frentes de atração. Estava na hora de entender as consequências de todas essas movimentações do Estado brasileiro, principalmente os isolados Matis, cujo organismo não estava preparado para vírus e bactérias presentes nos corpos dos não indígenas, pagaram um preço altíssimo no período militar.
Os Matis, né, perderam um contingente absurdamente alto
nesse processo de atração, né? Uma coisa muito mal relatada até hoje, né? A partir de 74, 75, quando inicia essa atração, até 1978, né, quando se consolida o contato com eles, né, houve episódios, pelo menos dois grandes episódios, né, de gripe, pneumonia, né, que dizimaram uma parte considerável do povo indígena, né. Matias foram dizimados no processo de pacificação conduzido pela FUNAI.
Este é o perito do Ministério Público Federal, Walter Coutinho Júnior, doutor em antropologia pela Universidade de Brasília e grande conhecedor da terra indígena Vale do Javari. Ele já escreveu 3 livros sobre os indígenas da região. O Walter contou que foi enorme o impacto do contato dos agentes do governo militar sobre o povo Matiz. Outros estudos antropológicos corroboram essa informação. Denúncias feitas pelo Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, um braço da Igreja Católica, datam ainda do começo dos anos 80. A antropóloga Bárbara Arise trabalha com os indígenas no Javari, principalmente com o povo Matiz, desde os anos 2000. Ela disse que há estimativas de que nada menos do que 2/3 da população Matiz morreram em decorrência de ações e inações do governo brasileiro na época dos militares. Uma catástrofe humanitária que deveria ser objeto de políticas de reparação dentro da chamada justiça de transição, um tema hoje em debate nas organizações indígenas do país.
Tanto a Petrobras quanto a FUNAI tiveram um impacto de morte sobre os Matias. O contato foi feito nos anos de 1976 a 78, quando realmente foi estabelecido, de um modo muito amador, muito improvisado, movido pelos interesses da Petrobras de explorar petróleo na região, né? Fazer prospecção de petróleo. Quando os Matias foram encontrados pelo governo brasileiro para serem contatados na amarra, né, na força, eles eram cerca de 300 pessoas vivendo em 5 aldeias. E poucos anos depois, em cerca de 2 anos, acredita-se que eles chegaram a ser apenas 50. Isso eu ouvi de um funcionário da FUNAI que estava lá presente, fez parte dos resgates, né, de buscar as pessoas que haviam sobrevivido nas aldeias. A história mais grave, mais triste, mais trágica que eu escutei é a história de um menino que era bebê na época, único sobrevivente de uma aldeia. E esse funcionário contou para mim que quando eles chegaram lá, só haviam corpos, né, já em decomposição, nas redes, as pessoas haviam morrido de gripe, doenças facilmente evitáveis, né, se o governo tivesse tido cuidado de vacinar os Matias no primeiro contato. Isso não foi feito, foi muito amador, não havia nem um motor de popa funcionando. Então, quando os Matias começaram a adoecer de gripe, porque os povos indígenas tem menos anticorpos, né, preparados para as doenças dos não indígenas. Então, tanto funcionários da Petrobras quanto o pessoal da FUNAI nunca teve muito cuidado sobre isso, né?
O antropólogo Walter Coutinho explica como as atividades da Petrobras atingiram áreas de indígenas isolados.
A Petrobras, quando ela depois de devastar, né, o extremo oeste da terra indígena Vale do Javari, né, que é o Rio Jaquirana, e não tendo encontrado nada de interesse comercial, né, que pudesse ensejar a exploração, né, que, vamos dizer assim, era, à época, assim como hoje, um território completamente ocupado por índios isolados. Né? Então ela entrou por aí, né, por essa região, né, tentando explorar, fazer exploração sismográfica desse território entre o Itacoaí e o Rio Jandiatuba, e com certeza, né, as turmas foram atacadas, né, por índios isolados, né, a Petrobras foi atacada aí, né, ao contrário do que tinha ocorrido. Esses ataques motivaram, vamos dizer assim, a retomada desse processo de demarcação.
Só quando a ditadura militar terminou, em 1985, é que a FUNAI criou um grupo de trabalho que levará à demarcação do território. O Walter Coutinho foi o autor do laudo de identificação e delimitação que deu base à demarcação da terra indígena.
Então, vamos dizer assim, praticamente foi obrigada, a FUNAI se viu obrigada, se viu na necessidade de dar uma resposta a essa questão da demarcação da área. Então foi constituído esse grupo, né, em 85, e aí fez realmente o primeiro estudo abrangente e a primeira proposta assim, oficial de demarcação, em larga medida, em grande medida, assim, corresponde ao que deve ser demarcado posteriormente.
Em 1985, a ditadura saiu de cena. Mas no Javari, como em outras partes do país, deixou as suas marcas profundas. Das explosões no meio da floresta à abertura dos postos de atração, foram anos de perdas, traumas e preocupações ainda presentes na região. Equipamentos deixados pela Petrobras ainda são encontrados nos dias de hoje na floresta, conforme o Quinim Matiz também nos relatou.
E teve hora que eles esqueceram a bomba dentro do buraco sem explodir? Teve bomba que ficou para trás?
Minha não pediu bomba, não toquei mesmo.
Ah, não me toquei. Ah, pediu toque que nem dentro que capo ele que fio tinha que todo custo para que não quer aquele mesmo né?
Tem, eu já vi muito. Eu já vi arrancado de barranco, eu já vi um monte de fio. Tinha um lugar que tinha um fio. Tinha um lugar que tinha arrancado de uma terra assim.
E até hoje o Petrobras não retirou tudo isso, não limpou a terra. Limpou? Voltou pra limpar?
Chochoso, antigo Anampiá, foi toco toco Anampiá.
Chigama, Anampiá não tinha tira nenhum. Chigama.
Nunca tirou, tão lá enterrado.
Tambor também.
Tambor, tudo, é bomba, é, tudo tá lá. Isso é ruim. Assim, voltando, isso é muito ruim porque... O cara colocar dinamite, uma bomba, deixar ali tambor, deixar o material industrializado, é um crime ambiental. Isso vai gerar um problema da natureza, quer dizer, danificar a natureza, e aonde a gente vai comer queixada, porco, que eles vão se alimentar ali, e também o rio que quando a chuva cai, desce tudo pro rio, e peixe alimenta. Um dia nós vamos consumir isso, né? Mercúrio, outro tipo de doença, plástico, química, ferro. E um dia pode o povo chegar extinto.
O indígena Manuel Chorimpa, uma liderança do povo Marubo, tinha 8 anos de idade quando as turmas de trabalhadores a serviço da Petrobras instalaram as linhas de detonação no território. Nos anos 80, quando a Petrobras foi embora do Javari, o Chorimpa lembra que até bombas foram deixadas para trás.
Teve até uns marubos que, por curiosidade, né, pegavam essa bomba e eles explodiam dentro do rio para pegar peixe. O Zaquiel é um deficiente. Deficiente não, ele sofreu um acidente e ficou paralítico. Ele está aqui.
Acidente por quê?
Ele caiu de uma árvore aí... Machucou a coluna e ficou paralítico. Segundo o pessoal, os moradores, foi uma dessas pessoas que explodiu, né? Assim, no remanso. O outro foi o Sebastião Marubo, lá do Alto Ituí.
O que aconteceu com
ele? Ele explodiu também. É porque ele, como as linhas sísmicas, vamos dizer assim, foram... Fazer que nem outro. Foi ticado, o Vale do Javari foi todo ticado. Entendeu? Então, era fácil você pegar materiais deles, né? Tipo dinamite, combustível, gasolina. Só para vocês terem uma ideia, apenas na minha região, no Alto Curuçá que eu estou falando, tinha mais ou menos uma quantidade de 400 túneis daqueles de 200 litros de alumínio foram abandonados lá. Tipo assim, esse lixo que eles tiraram, a gente achava que eles iam retirar, mas abandonaram. O que, que aconteceu? Foram ferrujaram lá e se acabou por lá. E aí muitas vezes hoje a pessoa fica perguntando, os marubos, né? Será que é... Não é consequência, né, dessa contaminação que nós pegamos, hepatite e tal. Claro que assim, eu acho que talvez uma situação muito, muito difícil de a gente medir que realmente exatamente o que aconteceu, mas são perguntas que ficaram no ar.
Esses tonéis continham o que antes?
É combustível de aeronave.
O antropólogo Walter Coutinho confirmou que, embora deixados pela metade, os projetos da ditadura para a região geraram efeitos nocivos sobre a terra indígena Vale do Javari.
Alguns documentos ainda mencionam essa intenção de dar andamento a esse projeto de abertura do segmento da Perimetral Norte que passava por ali.
Então ele ligaria o quê ao quê? Além de ligar Cruzeiro, ele se conectaria até onde?
A Benjamin Constant.
Então, e depois?
Acho que seguiria para Cucuí, no Alto Rio Negro. Não tenho certeza.
Caso a obra tivesse sido realizada, qual seria o impacto na atual conjuntura da terra indígena Vale do Javari? O que causaria? Ela ia cortar, entende? Qual pedaço?
Certamente seria devastador o impacto, né? Quer dizer, qualquer... Naquela época, ou hoje, né, a abertura de qualquer rodovia, né, como em toda a Amazônia, seria devastador. Né? Quer dizer, a quantidade de indígenas isolados que existiam no traçado, né, quer dizer, era muito grande. Né? E atualmente, né, quer dizer, esses impactos da abertura de rodovia, eles não são ignorados no Vale do Javari. Né? O que ocorreu a partir do asfaltamento do trecho da rodovia que fica entre Atalaia do Norte e Benjamin Constant, o que houve a partir desse asfaltamento foi exatamente uma intensificação das invasões pelo norte da área, né? O que até então não era tão comum. Né? A maior parte das invasões que vinham pelo norte da área vinham pelo meio fluvial.
Esse projeto acabou não sendo executado, o projeto da interligação. Não. O que aconteceu, na sua opinião? Conseguiu alguma explicação?
Não foi executado pela feroz resistência dos índios. Né? Não tenho dúvida a respeito disso. Né? Que o exército tentou adentrar por ali e encontrou uma resistência muito grande, assim, a própria região muito inóspita, né? E uma presença indígena, vamos dizer assim, é muito viçosa, né? Os índios estavam muito presentes na área e defenderam o que consideraram uma invasão de seu território de maneira bastante veemente.
O período marcou a região de novo pela dualidade, invasões e resistência, mortes e depois novas vidas. Diferentemente de outros grupos indígenas em outras épocas e partes do país, os povos do Javari não desapareceram ante a invasão dos não indígenas. Com o passar do tempo, eles se recuperaram. Vida e morte, morte e vida. Depois de toda a nossa pesquisa, ainda fica uma pergunta que permanece sem resposta. Eu acho surpreendente que até hoje não seja muito bem explicado como e por quê a Petrobras abandonou a região durante a ditadura e nunca mais voltou. Eu perguntei muito sobre isso para muita gente e cada hora recebi uma explicação. Uma das versões é que o regime militar se assustou com a presença indígena tão grande e forte na região e que, sabendo da repercussão das notícias das mortes no exterior, teria feito uma análise política e decidido se retirar da região. Tem uma outra versão que diz que a Petrobras não teria encontrado nada de valor para ser explorado no subsolo. Por isso, deixou a região de lado. Eu acho que essa segunda versão ainda demanda um melhor entendimento. O fato é que existe uma coincidência que não dá para ignorar. Depois do último ataque feito pelos Corupo, a Petrobras foi embora em questão de meses. Então, isso chama atenção e indica que pode ser que a resistência indígena tenha expulsado a Petrobras. E isso em plena ditadura, que seria uma coisa notável, né? Porque um grupo de indígenas derrotou os planos de um regime autoritário. Como ouvimos neste episódio, os isolados Corubo foram os que mais resistiram ao avanço dos projetos militares no Vale do Javari. Um povo destemido, guerreiro, que recebeu o apelido de caceteiros por usarem pedaços de madeira nos ataques aos seus inimigos. Nós fomos até um grupo corubo na expectativa de conhecer um pouco mais sobre a história desse povo.
Rubens.
Foi uma viagem cercada de surpresas que eu te convido a acompanhar no próximo episódio deste podcast. Até lá!
Este foi o segundo episódio da minissérie Morte e Vida Javari. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, mas é só o começo. Na semana que vem, tem mais. A série está disponível em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Se puder, compartilhe com um amigo, uma amiga, quem você achar que pode se interessar. Se estiver nos ouvindo no Spotify ou na Apple, dê 5 estrelas ou deixe seu comentário. Vamos adorar saber o que você achou desse episódio. Na pesquisa, concepção, roteiros e apresentação temos os trabalhos de Rubens Valente. Na captação de áudio em campo, José Medeiros. Revisão de roteiro, produção e arquivo por Clarissa Levi e Estela Diogo. Na edição de som, mixagem e composição de trilha-tema, trabalho de Ricardo Terto. A ideia original e a coordenação geral é de Thiago Domenici. Essa é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Até o próximo episódio.